Bem-vindos ao Antes Tech do que Nunca. E você que está nos ouvindo, não deixa de assinar o podcast, seguir a TOTS nas redes, no LinkedIn, no Twitter, no YouTube, no Instagram e ouvir os episódios anteriores que estão todos no podcast.totos.com. E hoje a gente tem um assunto que é muito relevante, um assunto que é uma grande paixão para mim também, que é sobre a formação no mercado de tecnologia, trazendo em especial o papel das empresas nesse processo, né? Porque, enfim, para a gente ter uma ideia da importância desse tema, a Brascom, que é a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, coloca que tem um gap no Brasil que passa de 100 mil profissionais no ano. Ou seja, a gente tem um mercado que cresce bem mais rápido do que a gente consegue formar as pessoas e isso acaba gerando um problema, né, para as empresas, para o crescimento do país na economia digital e tem também daí uma oportunidade grande de formar as pessoas, de incluir gente que não fazia parte desse universo tecnológico, de aplicar e criar novas metodologias de ensino. Então é aquela coisa, né, o problema que também pode virar uma grande oportunidade da gente criar uma cena de tecnologia que é diferente da que a gente conhece hoje, né, que é mais democrática, que é mais inclusiva, que é mais ampla. E aí, para conversar sobre isso, sobre a formação em tecnologia e o papel das empresas nesse processo, eu recebo aqui hoje a Dani Faria, que é gerente da Universidade TOTUS. Bem-vinda, Dani!
Oiê! Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de dividir esse papo com esses meninos aí que foram incríveis nessa jornada. Se é apaixonante para você, imagina para mim, então morro de orgulho. Eu brinco que cada post que eu vejo no LinkedIn eu me arrepio e falo, ai, tá funcionando, tá dando certo. Então vai ser um prazer aqui compartilhar, para reverberar, né, as possibilidades aí do que a educação corporativa pode fazer e compartilhar para a gente comemorar, né, porque é um motivo para a gente comemorar também.
Maravilhoso. E também aqui com a gente hoje o Vitor Renan, que é aluno, está terminando agora, do StarTech, que é o programa da TOTS para ampliar a empregabilidade de jovens. Prazer, Vitor.
Oi, prazer foi meu. Muito obrigado pelo convite de estar aqui, né? No começo eu não esperava o tamanho desse programa, né? Mas assim, é um programa muito incrível. Eu tô muito feliz em estar participando dele. Quase toda semana eu fico postando no LinkedIn, eu vejo que a Dani curte, comenta. Então, assim, é algo muito incrível.
E para completar aqui a roda de conversa, eu chamo o Bruno Patrocínio, que é gerente de desenvolvimento de produtos TOTUS, que inclusive atuou como mentor do Vitor durante o curso. Bem-vindo, Bruno.
Ô, pessoal, obrigado pelo convite. Vai ser um prazer bater um papo com vocês. Foi um prazer, na verdade, fazer parte dessa primeira edição do programa, acompanhar jovens com diferentes ambições, diferentes desejos e até entender como que cada um acabava se desenvolvendo para diferentes perfis de profissionais que a tecnologia demanda, né? Então, vai ser um prazer bater um papo com todos.
Então vamos lá, vamos começar do começo, né? O que é o StarTech? Que vocês estão animados, todos já se conhecem, tem aí essa relação, uma felicidade, uma comemoração, né? Aí, com inclusive a formação do Vitor, a primeira turma do programa. Mas o que que é, Dani? Conta pra gente como que é esse programa, para quem serve, um pouco mais para a gente adentrar aqui.
Eu gosto de contar que o StarTech, se eu pudesse representar ele seria uma ponte, né? A gente tem, de um lado, milhões de jovens que não conseguem chegar nas primeiras vagas de tecnologia, porque precisa de uma capacitação adicional. E a gente tem, do outro lado da ponte, um monte de vaga e oportunidade, como você mesmo introduziu aí, um gap, um apagão de mão de obra em tech. Então, o StarTech foi uma iniciativa que a gente se uniu ali junto com o IOS, depois pede para todo mundo pesquisar aí, o Instituto da Oportunidade Social, que faz um trabalho incrível de inclusão e formação de jovens. E aí a gente entendeu que era uma oportunidade da gente construir, após o IOS, uma formação que pudesse acelerar a entrada desse jovem no mercado de trabalho. Então, sendo bem simples, a gente trouxe esses jovens para dentro da TOTS, a gente contratou aí educação especializada para que pudesse desenvolvê-los em linguagens, a gente juntou aí Bruno e outros padrinhos que trouxeram conhecimento prático para que Vitor e outros alunos pudessem se reunir e entender como que é trabalhar numa área de tecnologia. O nosso principal objetivo é que, ao final desse curso, eles pudessem estar prontos para uma entrevista de emprego e com viabilidade de um aprovado aí numa vaga tech. Então, a nossa intenção foi acelerar jovens potências para alguns lugares que talvez eles não poderiam chegar, em prol da vulnerabilidade social que a gente sabe que milhares de jovens enfrentam por aí. E hoje a gente está num dia muito feliz, né? Hoje, no dia da gravação desse podcast, é a nossa formatura. E a gente não podia estar mais feliz em ver o resultado de todo esse trabalho.
E como foi, Vitor, aí, sua entrada nesse processo? Como é que você descobriu que o programa existia? O que te motivou? Como foi essa jornada para você?
Bom, vamos lá. Eu descobri a existência do programa através de familiares, né? Então, um familiar comentou comigo que a TOTVS ia abrir esse programa e eu achei muito interessante, porque eu sempre quis ser programador, né? Então, esse curso ensinando o Java, que é uma linguagem de programação, né? Foi algo que, assim, é um diferencial já do mercado de trabalho, né? Então, eu já me inscrevi, fui sem medo, sabe? Óbvio que, assim, tem toda uma história por trás. É um curso que você vai estar dentro de uma empresa que você nunca foi, só escutou falar, é a maior empresa tech do Brasil. Então você pensa, como é que vai ser? Será que eu vou me sair bem? Será que vão gostar de mim? Mas, assim, é um programa sensacional. E para mim, até hoje, foi uma experiência incrível, né? Eu costumo sempre falar isso para todo mundo que me pergunta. E hoje é o dia da formatura, é o dia de mostrar o que você aprendeu ali na frente para padrinhos, para recrutadores, para todo mundo que estiver ali no auditório. Então, é um programa muito incrível.
E você tinha alguma experiência com programação? Você mencionou que já tinha um desejo, né? Que já era uma vontade de ser programador. Mas tinha ali uma experiência, às vezes autodidata, que muita gente acaba, né, explorando sozinho? Ou qual que era a sua experiência antes ali?
Sim, eu já tinha experiência com programação, mas não na linguagem Java, né? Que é a linguagem que é conhecida como back-end. Eu atuava ali, eu tinha um conhecimento ali mais de fazer o site, né? O visual do site. Entendeu? Eu conhecia um pouquinho de Java, mas não era tanta coisa assim, e aí o curso chegou para dar o complemento para mim, sabe?
E aí, o Bruno, nesse processo, que trabalha dentro da TOTVS, desenvolvendo, ficou ali nessa conexão, numa espécie de mentoria, porque parte do programa é conectar ali já com o mercado, com quem está na prática trabalhando. É isso? Esse era o processo? Como foi, Bruno, isso para você?
Eu acho que aí tava a grande cereja do bolo desse tipo de programa que a TOTVS promoveu, né? Primeiro que eu fiquei muito comovido de ser convidado como padrinho dessa iniciativa, né? Muitos nem sabiam, mas eu comecei minha jornada de trabalho fazendo parte de um instituto social, assim como o Vitor deu largada no iOS, né? E eu acho que eu até compartilhei, né, Vitor, um pouco da experiência com vocês, que quando eu fiz isso alguns anos atrás, né? Alguns anos, tipo uns 3 anos atrás eu acabei fazendo isso. Era um cenário muito diferente. As empresas ainda estavam, honestamente, eu vou dizer, 15, 20 anos atrás, as empresas ainda estavam aprendendo a lidar com jovens. Existia uma expectativa muito grande, existia aquela mística de que, poxa, é estagiário, mas já tem que saber programar, tem que ter 3 anos de desenvolvimento, tem que ter uma bagagem curricular enorme, né? E poucos tinham a paciência de lidar com o dia a dia de trabalho, né? Tanto que minha primeira jornada de trabalho eu ficava batendo carimbo numa expedição o dia inteiro. Ninguém parava para apoiar, meu, o que que você está aprendendo? Vamos tentar pôr em prática, né? Eu acho que essa foi a grande diferença que a TOTVS acabou trazendo. O processo de mentoria e apadrinhamento, ele acontecia essencialmente uma vez por semana, né? E foi muito impressionante porque eu acho que cada gestor ali teve meio que seu livre-arbítrio, né, de como que vai cuidar do jovem. Alguns colocavam o jovem para ficar sentado junto com o desenvolvedor, para ver como é o dia a dia, né? A minha equipe, particularmente, o Vitor fez parte disso, né? A gente ficou muito reflexivo em, cara, já que a ideia é simular um dia a dia de trabalho para eles, vamos tentar fazer isso, né? Então, teve semana que a gente trabalhou na visão do produto deles, teve semana que a gente trabalhou na identidade do time, teve semana que a gente trabalhou no planejamento do roadmap a ser desenvolvido, né, nas tarefas a serem desenvolvidas. Existia o grupo de emergência, então até a gente tentou simular de fato o que acontecia num dia a dia de trabalho para eles desenvolverem o próprio produto. Eu acho que essa foi algo que eu não tive, a gente tentou replicar para essa turma e fico contente de ver que teve pelo menos 1% ali, talvez, de contribuição no avanço dessa galera nesse programa.
Eu acho que esse pulo do gato, né? E essa consciência do Bruno como gestor do papel de liderança em desenvolver jovem faz toda a diferença no processo de novos talentos, né? É muito menos só ter um estagiário, ou só ter um jovem aprendiz, ou só ter um aluno do Start Tech. É muito mais a possibilidade de promover a mudança na vida desse indivíduo. Porque alguém da família do Vitor, se rolar a efetivação, você tem que dar um presente para essa pessoa, né? Queria só lembrar aí. Você tem que agradecer a pessoa que ela te indicou aí, né? É, tem que agradecer a pessoa. Mas o impacto na vida social desse jovem é muito grande quando você insere esse jovem no mercado de trabalho e foge do padrão do brinco, né, do primeiro emprego, lá do varejo, né, que tem um salário muito mais baixo, com pouca possibilidade de alavanca de carreira. Então, quando a gente abre essa oportunidade, a gente está abrindo uma mudança de vida, não só para o Vitor como profissional, mas potencialmente para tudo que ele vai reverberar na família dele. Eu brinco, né? Eu sou a única formação superior da minha família. O que eu consegui fazer pelos meus filhos e o que eu venho promovendo de evolução é muito diferente do que potencialmente as outras pessoas que não conseguiram. Então, a gente consegue, eu brinco, né? Quebrar ali o círculo do mesmo, né? A gente abrir outros espaços. E este papel que o Bruno trouxe, é muito legal te ouvir, Bruno, porque é consciência de liderança. E a consciência de liderança no lugar mais genuíno e puro, que é desenvolver talentos, né? E menos sobre todos aqueles programas que a gente também desenvolve que são importantes, mas sobre entender qual é o real papel desse lugar de liderança, né? E pensar e provocar e trazer o novo para o desenvolvimento de um jovem.
Não, e tem uma coisa que eu sempre fico pensando quando eu vejo esse tipo de ação, porque esse lugar onde a gente vê o ganho social, né, para todo o país, para a vida das pessoas e etc., ele é muito claro e muito bonito, e a gente, obviamente, né, tá todo mundo aí querendo trabalhar por um país menos desigual, com mais oportunidades e tudo mais. Mas tem um outro ganho que nem sempre as pessoas param para pensar, e que vocês dentro da empresa também devem ver isso de maneira muito clara, mas quem está ouvindo aqui, que está em outro contexto, não necessariamente percebe. Que é o ganho para a própria empresa, porque, no fundo, você tem o lugar não só da criação de mão de obra que é necessária, né? Como eu comecei aqui o podcast, a gente tem uma falta mesmo de especialistas, pessoas trabalhando com determinadas linguagens. O mundo vem mudando muito rápido, a linguagem de programação muda, os processos todos mudam, as demandas vão surgindo do dia para a noite, e aprender não é apertar um botão, né? É um processo. Então, assim, existe uma necessidade de formação que as empresas ganham ao formar, e tem também todo um ganho que eu acho particularmente muito potente e transformador, que é de você trazer pessoas que estão fora do processo tradicional ali do lugar de tomada de decisão para o centro de produção de ferramentas que estão tão no nosso dia a dia, né? Então, quando a gente começa a trazer mais diversidade de olhares, de modo de ser, gente que mora em outros lugares da cidade, que frequentou outros cursos, outras instituições de ensino, que fala outros sotaques, outras línguas, quando a gente vai expandindo, né, para outras ações que podem estar espalhadas pelo país todo, você começa a trazer outras questões, né? Então, assim, na hora de você desenvolver, vem um outro questionamento, vem uma outra pergunta, que às vezes quando todo mundo, sei lá, fez o mesmo curso, é do mesmo perfil, é um ambiente mais homogêneo, você tem a mesma idade, sabe, é mais velho, sei lá, quando o perfil é muito homogêneo, essas perguntas nem chegam. Então, tem esse ganho da inovação que vem da diversidade, que é muito potente, né? Que eu acho que talvez esteja salvando muitas das empresas e seja a salvação de muita coisa. Então, às vezes a gente costuma olhar e falar, nossa, olha o bem que a gente faz para o país, mas tem também um lugar de falar assim, nossa, a gente está abrindo a possibilidade de se salvar porque a gente está incluindo outros modos de pensar, né? Não sei.
E se eu puder complementar, eu achei linda a sua frase
Claro.
que o ganho da inovação com a diversidade, né? A gente sabe que na grande realidade, muitos líderes eles contratam por hard skill e desligam por soft skill, né? E o soft skill ele vem muito oriundo da história daquela pessoa. Uma característica muito incomum que eu percebi, pelo menos dos jovens que fizeram parte desse programa, né? A gente conhecia algum que tinha até uns invasores no nosso grupo lá, né, Vitão? Sempre vinha alguém lá querer fazer parte, ocasionalmente, né? Todos eles tinham aquele brilho que eu, particularmente, dou muita falta no mercado de trabalho hoje, com aquela vontade de fazer acontecer, de fazer valer aquela oportunidade, sabe? Fazia bastante tempo, vou ser muito sincero, que eu não via profissionais, e eu vou chamar de profissionais, nem de jovens, nem de alunos, de profissionais. Com aquele brilho de, meu, eu tô aqui, eu preciso fazer valer essa oportunidade. A TOTVS está me entregando esse tipo de conteúdo, eu preciso valer esse conteúdo. Todos eles vinham para quinta-feira Eu fico até pensando eu, né? Preguiçoso como sou, né? Preguiçoso como sou, nossa, cara, eu fico sentado o dia inteiro olhando eles desenvolverem. Eu não vi isso nos jovens desse programa, né? E eu acredito muito que foi na escolha correta da história, do contexto, da diversidade que a gente estava buscando para esse tipo de programa, e sinergizou muito, inclusive, com o que a Totos tem buscado construir como time, como equipe, né? Outra coisa que eu adiciono muito forte para essa característica do programa é também um pouco da tração da velocidade, né? Em tech, o Vitor, por exemplo, em 4, 5 meses de programa, honestamente, eu estava desenvolvendo como muito analista que a gente conhece. E existia uma expectativa do profissional se formar em 4 anos de faculdade, pegar o seu diploma e aí começar no mercado de trabalho como analista. Eu acredito que isso tem sido muito desmistificado na tecnologia, e esse programa foi mais uma prova disso. Foi um curtíssimo espaço de tempo, a gente já tinha profissionais aptos para conseguir atuar em diferentes papéis.
Eu corroboro, eu acho que quando a gente fala de diversidade e a gente fala de buscar de um lugar diferente, Gabi, a gente fala de outras competências de vida, né? E essas competências de vida, que felizmente ou infelizmente vêm às vezes por uma dificuldade, né? O jeito de conseguir lidar com uma situação, ou administrar várias coisas, ou apoiar ali, ou começar a trabalhar mais cedo, enfim, ela traz competências diferenciadas para esses jovens. Então, acho que o seu ponto é muito relevante, assim, o quanto perfis diferentes provocam reflexões diferentes, pontos de partida diferentes, né? E olhares diferentes sobre aquela execução, aquele produto a ser entregue. E concordo com você, assim, o ganho social, ele é consequência do ganho corporativo, né? E sim, a gente fez esse programa pensando nos jovens, mas pensando também em como a gente reduz esse apagão de mão de obra e como a gente começa a mudar o perfil dos profissionais techs, né? Porque a gente brinca, né? Eles saem todos iguais, como você falou, né? Do mesmo lugar, da mesma faculdade, do mesmo. E como é que a gente consegue fazer a entrada de outras pessoas nessa bolinha, eu brinco, né? E ampliar esse lugar de chegada. Então, eu concordo, acho que a diversidade vem e contribui muito. Acho que esse grupo traz um olhar diferente, inclusive para desafio de gestão. Então, é um grupo que está mais autônomo até, né? Está num lugar de autonomia, de tentar, né? Eu estou aqui aprendendo. E a resposta é essa, assim, a gente preparou para o mercado, mas a gente já contratou uma parte aí. Então é isso, a gente também preparou porque era necessário trazer para dentro de casa novos perfis, novas competências, enfim. Então acho que o ganho é lateral, assim, a gente vai fazendo um processo, eu brinco da pedrinha no rio, né? A gente joga e vai reverberando. Onde isso chegar, ótimo, né? Se chegar ali no comecinho, que é produzimos mais para a gente, excelente, mais para o ecossistema, muito bom, mais para o mercado, excelente, mudamos a sociedade, melhor ainda. E é começar pequeno, né? Eu falo, não precisa ter grandes números, vamos começar pequeno. Então são 25, mas fizemos a diferença com 25. Então eu acho que tem muita conexão com essa diversidade, sim.
Só puxando o gancho ali no que o Bruno falou, que sempre tinha alguém ali querendo entrar ali no nosso com a gente ali, né? É porque eu, o Everton, o pessoal que era apadrinhado por ele, falava muito bem deles, né? Porque chegamos ali, ele deu uma proposta completamente diferente de todos os outros padrinhos, né? Ele falou, pô, por que que... Não só ele, né? Ele e os nossos outros dois padrinhos. Falou, pô, vamos tentar desenvolver um aplicativo para motorista de ônibus. E foi, assim, algo completamente diferente do que era oferecido pelo curso, sabe? Foi uma proposta, assim, muito diferente. Com linguagens que ninguém nunca tinha usado. Então, é uma proposta muito desafiadora e muito gostosa de se fazer. Né? Porque todo dia você tem que tá ali pensando, pô, eu tô aqui, tem outras pessoas querendo estar no meu lugar, então vou fazer valer a pena, vou dar meu máximo aqui, vou me esforçar, e eu acho que foi esse o diferencial que fez todo mundo ali querer fazer parte do grupo ali do Bruno. Porque vamos jogar, né? Mas o Bruno, eu acho que foi o melhor padrinho que teve no programa.
Ainda bem que no áudio não dá para ver minha pele ficando vermelha, né?
Olha, subiu o coraçãozinho agora aqui, né?
Obrigado, Vitão.
Não, e tem uma coisa também que é muito legal, que é trazer esse processo de aprendizagem para o dia a dia da empresa, né? Porque acho que cada vez mais a gente vê, e né, tem especialistas aí, todo tempo lançando estudos, chancelando isso, de que a grande habilidade aí do futuro é o aprender a aprender, né? Que a gente já não sabe mais o que que vai ser amanhã, qual é a linguagem de programação, onde estaremos, em que contexto de mundo estaremos vivendo, que profissões existem, como elas se dão. Acho que cada hora mais está tudo mais incerto e confuso, mas uma coisa é certa, a gente vai ter que sempre ter a capacidade de desaprender, reaprender e aprender coisas novas, senão não sobreviveremos. E aí, nesse processo, que não é algo que boa parte das pessoas, principalmente das outras gerações, foi treinado, né? A gente foi treinado na escola para memorizar, para dar resposta, para saber muito de determinadas coisas, para se especializar. Então, essa capacidade de não saber e falar, ih, não sei, vou aqui aprender rápido outras coisas, não necessariamente está em todo mundo, principalmente nas outras gerações. E aí, trazer isso, como eu vendo vocês falar, me ocorre que trazer esse lugar onde você cria uma dinâmica de aprender, não só para alguém que está iniciando sua carreira e que é jovem, que já estaria mais adaptado a falar, não, eu estou aqui na fase de aprender, mas para os próprios profissionais que vão trabalhando em conjunto, como é o caso aqui do Bruno, por exemplo, que daí cria essa dinâmica e esse processo, você vai criando uma cultura, né, de aprendizagem, que quanto mais espalhada tiver, pensando, né, se todo mundo dentro da TOTS tiver uma camada onde desenvolve esse processo, eu imagino que essa habilidade do aprender a aprender, ela vem naturalmente, e aí a empresa toda fica preparada para se readequar para qualquer lado que vá, né? Ah, não, a partir de amanhã a gente vai ter que aprender a lidar aqui com uma linguagem que ninguém nunca ouviu falar e que vamos todo mundo aqui ter que fazer do dia para a noite. Possivelmente você já tem esse arranjo ali, né, criado, diferente de empresas que não vão criando essas estruturas e que as caixinhas mais fechadas, e aí você não sabe nem por onde começar. Então, ouvindo vocês, me ocorreu isso, assim, né? Sobre esse lugar da aprendizagem como força mesmo, né? De uma estrutura.
Eu brinco, né? Eu vim muito de DHO, da área de desenvolvimento organizacional humano e dos processos de avaliação de desempenho e como a gente olha os potenciais. E a gente sempre falou muito do Learning Agility, né? Como a principal alavanca de avaliação de potencial, né? Ou seja, a pessoa que tem agilidade de aprendizado, ela é uma pessoa com alto potencial, porque é isso, né? O mundo tem exigido cada vez mais que as pessoas desaprendam e reaprendam numa velocidade maior do que a gente naturalmente aprendeu a aprender, né? Então, o Lifelong Learning, que eu acho que é um pouco do que esse programa provocou, que era na rotina do Bruno, ele inseriu um novo contexto que, de alguma forma, ele foi obrigado a se desenvolver para aprender como é que ele ia fazer com o Vitor. O Vitor, na sala de aula, no modelo, entre aspas, menos tradicional, mas ainda ali, né? No, alguém ensina, alguém aprende, pôde compartilhar com o Bruno, na vida real, o que estava acontecendo e como ele estava aprendendo. Então, quando a gente brinca, quando a gente mescla, né, vida real com o livro, com a teoria, com o EAD, quando a gente traz tudo isso para a mão na massa, o aprendizado, ele se concretiza de maneira muito mais eficiente. Então, eu sou super favorável à mistura, ao blended learning, assim, eu acho que a gente aprendeu a fazer tudo isso. Mas é muito importante a gente tangibilizar tudo isso para a prática. Isso que o Bruno falou, né? Fazer um aplicativo para o motorista de caminhão. Então é isso, assim, a realidade que ele viveu potencialmente ali com o Bruno, entendeu que alguém precisava de um aplicativo. E aí sai um pouco da teoria, vem para cá na prática, aplica, entende as dificuldades, né? Entende que não é tudo igual, é lá o computador da escola que aceita tudo, ou o PowerPoint que a gente põe aceita tudo, e a gente consegue fazer o desenvolvimento dessa agilidade do aprender. E aí eu brinco nas cinco esferas, que são as esferas mais importantes, né? No autoconhecimento, porque eu acho que todo mundo aqui passou por uma reflexão sobre si mesmo para entrar no programa. A gente teve tanta gente que queria dar aula para vocês, a gente teve que fazer listinha de espera, porque fez uma autorreflexão sobre devolver um pouco. O desenvolvimento da agilidade para a mudança, que é isso que você trouxe todos os dias. Estamos mudando e precisamos reaprender. A agilidade para resultado, né? Estamos numa cultura movida para resultado. Então a gente conseguiu trazer um pouco disso, um pouco. E é um pouco mesmo, porque eu brinco, daqui para frente tudo cresce, né? Um pouco disso para o programa e acho que ajuda a gente a concretizar esse aprendizado.
Eu concordo muito com essa parte do aprendizado, né? Não é de hoje que a gente tem que aprender a aprender, né? Sempre que eu tive a oportunidade de conversar com jovens, eu gostava de retratar um cenário muito parecido da dona Helenice, que é minha mãe, que começou na jornada de trabalho dela como ascensorista, né? Se você for parar para pensar hoje, você nem vê mais ascensorista. Aí ela foi de ascensorista para telefonista de PABX. Aí você vai ver, pô, não tem mais também telefonista de PABX, né? Foi substituído pela URA, foi substituído pelo painel do elevador. Eu fico sempre atento qual que é a próxima profissão da minha mãe, né? Porque pode ser a próxima grande transformação.
Olha aí.
Mas isso em tecnologia acontece de maneira mais acelerada ainda, né? Da mesma forma que o Vitor estava no programa aprendendo Java em uma empresa que tem o ADVPL como base, ele foi exposto a um time que estava trabalhando com Angular. Então, e eu nem sei se Angular vai ser a linguagem que a gente poderia utilizar esse aplicativo. Mas esse aprender a aprender é importante para o jovem, é importante para o profissional, mas principalmente para o gestor. Eu acho que os gestores, eles têm que aprender a normalizar o não sei, né?
Para
É,
ontem.
para ontem. Até em processo seletivo, quando eu estou entrevistando um candidato, que normalmente ela se coloca naquela posição de preciso responder tudo certo porque eu preciso dessa oportunidade, eu normalmente já abro falando, ó, eu sou quase que um expert em pegar mentira, eu prefiro que você fale que não sabe, eu estou mais buscando como que o que você tem complementa meu time e menos sobre o que você, se o que você é o, se você é o candidato perfeito para fazer o que você está fazendo. E eu reflito isso para esse programa, né? Vitor, algumas vezes eu entrava nas salas e perguntava, pessoal, essa é a primeira turma, eu estou nervoso, né? Essa primeira turma, eu estou nervoso, está fazendo sentido, está legal, senão a gente muda tudo, né? Perguntei algumas vezes isso, calma, tá fazendo sentido isso? Eu acredito que a gente tem que normalizar esse aprender a aprender, né, em todas as esferas. E eu vou atribuir principalmente na parte da liderança. Entender que eu acho que a gente ganha muito mais, por exemplo, no não sei do Vitor, dando um tempo para ele correr ali no YouTube, aprender aquela capacidade bem rapidinho e já tentar colocar na prática, no não dando certo, já busca a próxima alternativa ou pede um apoio. Do que eu esperar ele fazer uma formação no dia a dia de trabalho, o dinamismo é outro, né? Então, assim, normalizar esse aprender a aprender, eu defendo muito essa ideia, para ser sincero.
Não, e acho que tem uma coisa, né, que a gente vai percebendo também, que a Dani tinha dito, né, da coisa do soft skills, e você mesmo falou também, né, das contratações, dessa supervalorização, às vezes, de hard skills, e no fundo, ao longo do processo, quando o desligamento se dá pelo soft, né, se dá por essas habilidades e competências, por capacidades que são difíceis de medir de imediato, mas é o que pega ou o que faz, é o que faz a pessoa ser bem-sucedida dentro de uma estrutura ou não, né? Ou trabalhando sozinha também, enfim. E que cada vez mais acho que é um consenso de tentar trabalhar e desenvolver essas habilidades, né? E aí essa confiança, tem um jargão aí que diz, né, que a gente tem que cada vez mais se orientar por bússolas e não por mapas, ou seja, você ter ideia de para onde você quer chegar, qual é o apontamento de direção, e não necessariamente o passo a passo de cada rua, porque senão você não consegue ter uma agilidade de, às vezes, fazer um caminho melhor, né? De olhar e falar, não, peraí, não é essa rua que eu vou virar aqui, virar ali, e você, na verdade, sabe que é para lá, então você pode criar outros caminhos, entender como chega, ter mais liberdade para isso, e isso tem de ganhar agilidade no processo. Então, assim, é muito legal ver vocês trabalhando dentro do universo da tecnologia, do ensino de linguagem de programação, que poderia ser algo super duro, super bruto, do tipo, ah, não, ó, estuda isso aqui, ensina isso, depois aquilo, aquilo, aquilo outro. E, na verdade, fazendo isso, trazendo essas competências socioemocionais, trazendo essas habilidades humanas, os chamados soft skills aí, para o centro do processo, porque esse, de fato, vira um diferencial de empregabilidade, né? Porque senão não adianta, você passou 4 anos ali estudando uma linguagem, aplica o currículo, a pessoa olha ali e fala, putz, isso aqui que já nem vai usar mais, e a gente vê que nem todo curso, nem toda estrutura de ensino em tecnologia tem essa agilidade, esse dinamismo, e aí o fato de isso vir de dentro de uma empresa, né, e da robustez da empresa que é com tanta gente, com tanta linguagem, com tanta possibilidade, traz uma riqueza muito grande mesmo, né, então quanto mais a gente crescer esse tipo de processo, e de repente talvez a gente está criando um mundo onde toda empresa é uma universidade, né, assim, ao mesmo tempo, todos são alunos e professores ao mesmo tempo, né, então somos todos funcionários, alunos, professores, a coisa mesclou e fundiu tudo, já não tem mais essa separação e todo mundo ganha, né?
Eu super acredito nisso, Gabi, e acredito no papel que as áreas de educação corporativa têm na complementariedade da educação formal. que está cada vez mais caótica, né? Se a gente for pensar na educação pública brasileira, está cada vez mais caótica. Então, a gente tem um papel fundamental nesse complemento. E só uma curiosidade, a gente teve mais de 400 horas de capacitação nesse programa. E parte dessas horas, eu vou julgar ali uns 40% dessas horas, foram dedicadas ao desenvolvimento de outras competências que pode ser software, real, cada dia tem um nome novo para a gente colocar aqui no nosso portfólio, mas competências conectadas ao lado do indivíduo e menos do lado tech, né? E menos do hard skill. Então, a gente foi desde falar de inteligência emocional com esses jovens, até como eles se portarem numa entrevista, como que lida com o nervosismo do momento da entrevista, até educação financeira, que é super importante para eles não se perderem nesse processo. O Vitor está balançando a cabeça ali, e eu espero que tenha sido, Vitor, porque as suas contas são saudáveis. Vão ficar, ótimo, já é um bom começo, porque a gente entendeu exatamente isso que você trouxe, né? Que não é só a competência técnica, é também a competência técnica, né? E estar dentro da organização facilita muito a vida, entender, eu brinco, né? Não o dress code visual, mas como funciona a cultura, como caminha, como isso dá uma agilidade e um passo à frente para esses jovens em qualquer processo seletivo, que não dá para mensurar, porque viveram, porque estavam aqui, porque vivenciaram toda essa experiência. E é isso, né? Como é que as organizações se colocam nesse lugar de continuidade da educação e de relevância para os indivíduos, né? Porque os apagões estão se dando por falta de conhecimento, mas também por isso é que caminham ali com as escolhas pessoais de cada um. Então é um lugar, eu brinco, eu espero que seja um lugar sem volta esse da educação corporativa, sabe? Como uma educação complementar, como uma área de relevância, como um ponto importante dentro das organizações.
E, Vitor, você, quando, agora, né, passado esse processo, essas 400 horas aí, essa mentoria, enfim, depois de tudo isso, qual que é a sua visão sobre, a expectativa que você tinha antes sobre o que era esse universo da tecnologia e o que que você encontrou ali, né? Inclusive em diálogo com a prática, com gente que está ali no dia a dia trabalhando, porque a gente sabe que muita gente tem a vontade, o interesse ou a ideia de que poderia estar próximo, ou às vezes nem tem a vontade, a ideia e o interesse, mas fica ali sendo pressionado pelo monte de gente que fala: ah, a tecnologia tem muita vaga, paga super bem, etc. E no fundo, pouca gente consegue imaginar como é, sabe? Eu imagino que, como está novo isso para você ainda, porque faz pouco tempo, como é que você vê a imagem que você tinha antes do que era trabalhar numa empresa de tecnologia e do que é no dia a dia, assim, sabe? Para tentar que, se tiver alguém nos ouvindo que esteja na mesma situação, para as pessoas conseguirem entender se aquilo, ah, faz sentido para elas, ou como é mesmo, né? Como é que se dá esse trabalho aí no dia a dia.
Eu pensava assim, vamos dizer, num bicho de sete cabeças, né? Que é algo muito difícil, que você tem que estar toda hora muito, muito, muito atento, que você não pode fazer, você não pode sair assim para dar um descanso, tem que estar ali no, na frente do computador e resolvendo o que tiver para resolver. Só que no dia a dia você vê que não é bem assim, né? Obviamente você tem que ir sentar na frente do computador, resolver os seus problemas, assim como qualquer outro trabalho. Mas o espaço da tecnologia é, você tem muita, como você mesmo diz, né, você realmente tem muitas oportunidades, porque cada dia cresce muito e muito mais. Só que, no meu ponto de vista, é algo muito bom, porque você tem essa liberdade de, como é que eu posso dizer?
Diferenciar de viver.
É porque, assim, o espaço da tecnologia é uma área que sempre está em mudança, né? Você sempre tem que estar mudando ali conforme as coisas vão avançando, né? Eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta.
Não, é de ter esse dinamismo, né? Um espaço muito mais criativo e dinâmico do que às vezes a gente imagina, porque eu acho que tem aquela visão antiga ali do nerd programador e que ali é uma coisa quase como se você estivesse repetindo, e nem sempre as pessoas sabem que tem um trabalho profundamente criativo mesmo, né? Muito dinâmico, que muda toda hora, que te exige pensar e ter ideias e soluções novas, improviso e afins, porque às vezes a gente associou ali aquela ideia de que alguém ali, sabe, fazendo uma coisa que parece até burocrática, sabe assim? Então, acho que é, não sei, vou te ouvindo, eu fico pensando sobre isso, assim, sobre esse lado criativo e esse lado muito mais experimental, que as tecnologias trazem, principalmente nesse momento do mundo, e que às vezes a gente não necessariamente associa, né? Às vezes a pessoa acha que ela precisa ter um perfil super tímido, introvertido, né? De padrão assim, para querer entrar nisso, e as pessoas mais criativas, por exemplo, às vezes acham que não há uma coisa para elas. E talvez não seja isso, né? Talvez a gente esteja vendo que tem muita coisa, né, dentro da área da tecnologia, que cabe também perfil de todos os perfis.
Toda vez que a gente tem algum tipo de palestra lá dentro do projeto, né, o pessoal costuma falar que a gente é bem diferente do pessoal de tecnologia, que a gente costuma falar, costuma perguntar, e realmente esse pessoal que já é de tecnologia é um pouco mais introvertido, né, um pouco mais na deles. E isso foi graças também aos módulos de comportamentais, né, que nós tivemos dentro do curso. Eu, por exemplo, eu entrei de um jeito e saí de outro. Eu era extremamente tímido, eu era extremamente na minha, sabe? E hoje não. E hoje eu percebo que, por mais que eu tenha um pouco assim de receio, não tem problema eu errar. Eu tenho que ser eu mesmo lá, entendeu? Não ter medo do que os outros estão pensando de mim. Eu só tenho que ir lá e fazer o meu melhor.
O importante no final das contas é errar rápido. Erra rápido, já desvia a rota o mais rápido possível, né? Eu acho muito bacana, até no papo que eu tive com a turma, em uma das oportunidades, e aí com toda a turma, né, de todo o programa, sempre vinha esse estereótipo do programador um pouco mais quieto, né? E você acompanha como que foi acontecendo a transformação da figura programador, né? De ser aquele profissional que ficava trancado numa sala, você passava pizza por debaixo da porta para ele se alimentar e só saía de lá quando entregava o projeto, né? E aí, em meados de 14, 15, com o advento da agilidade, a gente começou a caçar um pouco mais a colaboração, mas ainda tem muito resquício de desenvolvedor um pouco mais tímido. Mas eu acredito de fato que a nova prole, se eu posso chamar assim, de desenvolvedores, que foi preparada nesse programa, que está sendo preparada pelo mercado de trabalho, é sim de pessoas colaborativas, né? Porque, vamos ser muito sinceros, o código, você programador que está escutando, né? A menor fração de tempo que você passa é escrevendo código. Deixa eu repetir, a menor fração de tempo que você passa é escrevendo código. Tem muita discussão, tem muita criatividade, tem muito desenho, tem muito objetivo a ser traçado, alinhamento com o cliente, né? Um dos cuidados que a gente teve ali, né, Vitor, antes de qualquer linha de código ser escrita, é definir muito bem o que vocês iam fazer, para onde vocês iam com aquele produto, qual que é a identificação dele. E para isso precisa-se de pessoas, eu não vou dizer criativa, porque eu acredito muito que a criatividade é treinável, né? Mas pessoas que não tenham esse medo de falar. Deu para perceber que até os mais tímidos do programa levantavam a mão e queriam compartilhar de alguma forma, né? É muito importante testar essa parte da comunicação, do comportamento, inclusive para essas funções aí estereotipadas como mais tímidas, mais quietas, né? Isso é uma grande mentira, né? Quando você vê fora do escritório os desenvolvedores, eles não são bem assim, não.
Maravilhoso. Bom, o papo tá ótimo aqui. Poderíamos ficar horas e horas. Eu, particularmente, me ocorrem ainda mil outras perguntas para entender o que que se estudava, como era o dia a dia, etc. Mas a gente está chegando ao fim. Fiquei muito feliz de conhecer essa história, tanto pessoalmente de cada um de vocês, mas de ver esse projeto, né, da TOTVS dando certo, de ver o entusiasmo com que vocês, de pontos de vistas diferentes, aí tem um consenso de que a coisa funcionou, que isso sirva de inspiração, né, para que a empresa continue fazendo, que existam aí muitas e muitas, muitas turmas e enormes dentro da TOTVS, que o pessoal seja absorvido e crie coisas muito legais, e que isso vire também referência para outras estruturas, né, para outras empresas. Porque a gente precisa de uma dessa a cada esquina, porque o problema é grande, a gente tem muita coisa para fazer no país, tem muita gente que está de fora, né, desse universo tecnológico, que ainda é muito homogêneo, ainda é pouco diverso, tem muita pergunta e muita potência que não está dentro ainda das estruturas por conta de falta de acesso. Então, quanto mais a gente ajudar a abrir essas portinhas aí e colar um mutirão no país, a gente vai conseguir que as empresas tenham mais resultados, sejam mais produtivas, mais inovadoras e que se inspirem nesse caso aí da TOTVS, que deu um passo à frente e tá aí, né, o resultado. Tá aí no sorriso de vocês aqui, o pessoal não dá para ver só no áudio, mas tô aqui, ó, para reportar que a gente tá em vídeo, todo mundo com a câmera aberta, tá todo mundo aqui com uma cara muito feliz, falando, sabe, com um brilho no olho de tudo isso que a gente percebe e fica feliz em ver que venham muitas e muitas coisas como essas. Não sei se vocês têm alguma coisa aí para concluir.
Tem turma 2, tem turma 2, Gabi, chegando aí. Então, os jovens que estão ouvindo a gente aí em conexão com o iOS, principalmente, a partir do mês que vem, a gente começa o processo seletivo do Start Tech 2, 2023. Então, vem turma nova aí, novos padrinhos, novas áreas, para a gente reverberar coisas boas aí em todos os nossos segmentos. E então, quem tiver aí vontade de tá dentro da TOTVS, fazer um curso, né, alavancar sua carreira, ou fazer um reskilling de carreira. A gente não falou isso aqui, mas não era só para jovens, né? A gente tinha gente que tinha sonho de trabalhar em tech e que fez uma mudança de carreira importante nesse projeto também. Então, tem vagas vindo aí quentinhas para vocês a partir de maio. Fique atento nas nossas redes sociais, que a gente em breve já compartilha aí as novas inscrições.
E para quem quiser participar, como o Vitor participou, também nas redes sociais da TOTVS. Então, fica de olho no Twitter, YouTube, Instagram. Tem algum canal específico, alguma indicação?
Normalmente a gente está no LinkedIn e no nosso novo Instagram de carreira, arroba Somos Totters. É um Instagram novinho que a gente fala mais sobre carreira, sobre os nossos projetos, sobre o que acontece por aqui. Então, quem quiser e tiver vontade de conhecer um pouco mais os bastidores do que acontece por aqui, siga a gente lá nas redes, arroba Somos Totters, e lá com certeza a gente já vai divulgar a abertura da turma do Startech 2023. E a gente espera que seja uma turma cheia de inscritos aí para a gente ficar bastante feliz e com bastante dúvida no processo seletivo, né? Porque a gente quer muito inscrito, depois a gente fala, pode pôr mais uma vaga, pode pôr mais um, aí não cabe, a gente quer fazer todo mundo. Mas a ideia é que a gente amplie aí o projeto e quem sabe com mais vagas. Então, a gente está ansiosa e feliz, assim, pelo resultado deste e ansiosa pelo próximo que está chegando.
Maravilhoso. E eu aproveito para pedir para as pessoas assinarem aqui o podcast, aperta a notificação. E se quiser assistir os episódios anteriores, e se quiser ouvir os episódios anteriores, é só acessar podcast.tots.com. Compartilha nas redes, avisa as pessoas. A gente está disponível em todas as plataformas: Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, enfim, escolhe aí a sua preferida, que a gente está lá para que você acompanhe, o que há aí de tendência dentro da transformação digital. Então é isso, queria agradecer a presença de vocês. Muito obrigada, Dani. Muito obrigada, Vitor. Muito obrigada, Bruno. Aprendi muito aqui. Foi um papo muito rico. Fiquei super curiosa em saber mais. E vou acompanhar nas redes para tentar aí ter mais notícias e seguir aí os passos de vocês.
Imagina.
Bom, valeu, pessoal.
Eu que agradeço pelo convite. Foi um papo assim muito construtivo, muito bacana de estar aqui. Então, muito obrigado pelo convite.
Obrigada, e Bruno, obrigada, Vitor. Toda a sorte do mundo aí, que as entrevistas venham e que a gente termine essa história aí com um final mais do que feliz. Obrigada, Gabi.
Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.